amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com o meu amigo Beta Psicanalista. Beta Psicanalista, você está aí?
Estou aqui na frequência beta.
Mantenha-se nessa frequência, amigos. Hoje, amigos, né? Hoje, seguindo a tradição, né, de fazer a semana do Copy aqui no GadoCast, né? Resolvemos adentrar num tema polêmico. Um tema que é muito desconhecido da maioria das pessoas, que é a projeção astral, né? É um tema que tem muitos picaretas que fazem uso desse tipo de ciência, né? De experiência, né? E que muitas pessoas são céticas em relação a isso. Então eu trouxe aqui meu amigo Beta Psicanalista, que está comigo no projeto aí do livro, o melhor livro Beta que vai sair ano que vem, né, o Beta Psicanalista?
Sem dúvida nenhuma. Não. Sem dúvida nenhuma.
Amigos, best mantenham zero a expectativa lá em cima. O livro vai ficar muito... não vai ficar bom. Vai ficar muito bom, tá? É, e eu estou escrevendo um livro com o Beta Psicanalista, um livro, tipo assim, a Bíblia Beta. A Bíblia, não esperem menos que isso, tá? Só que eu descobri que o nosso amigo Beta Psicanalista, ele também tem um envolvimento com o mundo espiritual. Meu Deus, né? Quem é você? Com quem que eu estou falando, né? E você, é verdade que você faz viagem astral, que você já fez? Ou você tem turista, você faz o turista astral, você tem um visto lá pra viajar pra todo mundo, através do mundo astral? Conta pra gente.
É isso aí, né? Betinha, a vida material aqui não tava tão boa, mas no astral a gente dava uns rolê brabo aí, né? Desde sempre, né? Desde Betinha na juventude aí, já rolava essas experiências, né?
Então vamos pra começar, pra gente conversar, porque tem muita gente ignorante em relação a esse assunto, né? Beta Psicanalista, o que é viagem astral?
A viagem astral é um fenômeno que basicamente, para quem acredita, né, existe o plano astral. E toda vez que a gente dorme, a gente sai do plano material e vai para o nosso corpo astral, ou espírito, ou perispírito, ou corpo, o que você quiser chamar, cada religião se chama de um nome, né? A gente sai durante quando a gente está dormindo, a gente vai para esse plano astral. Depois, quando a gente acorda, a gente volta dessa dimensão. Tecnicamente, todo mundo faz isso. A viagem astral é basicamente você conseguir fazer esse procedimento, mas lúcido, de forma lúcida e, sim, consciente, e lembrar da experiência, entendeu?
Então, deixa eu entender. Fazer a viagem astral seria sair, tirar a sua consciência do corpo, né? E viajar, perfeito, através do mundo material.
É, mas aí você sai do que seria o mundo material, na teoria, né? O pessoal da viagem astral fala que existem 7 dimensões. Quanto mais baixa, mais densa. As 3 primeiras, que são as mais densas, eles chamam de umbral. E da quarta pra cima já vai ficando um plano mais sutil, né? Quando a gente sai, normalmente sai no umbral, né? Umbral é tipo o Rio de Janeiro, né? É um lugar pegado, né? O Brasil aqui tem muitas semelhanças com o umbral.
Então, existem umbral camadas da viagem astral. No início você entra na fase, depois vai igual o Super Mario, passando de fase.
É, quem tá encarnado dificilmente consegue passar da terceira fase, né? Então tem esse plano e você consegue acessar e voltar, mas dificilmente você passa da terceira sem o auxílio de um mentor, ou guia, ou anjo da guarda. Você percebe como tudo tem um sincretismo aí, né? Uhum. Pra mim tá tudo certo, né? É o mentor, é o guia, é o anjo da guarda.
Sempre tem que ter alguém por trás, né? Alguém
por trás. Pode ser na frente também.
E por trás de você? Quem tava por trás de você? Que te ajudou a... Te deu um empurrãozinho pra você fazer a viagem?
Eu sinto te decepcionar, mas quando aparece pra mim, parece como uma mentora, né? Mentora, né? Então tava tranquilo ali o fato dela estar por trás, né? Então, aí a gente faz esse trabalho. Mas o objetivo da viagem astral, tem gente que faz o turismo astral, como você disse aí. É muito comum, né? É, especialmente pessoas que têm... alguma doença, tem casos de pessoas que nasceram cegas
sim.
E conseguem enxergar as coisas.
Beto Psicanalista, o motivo pelo qual eu não gostaria de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que causa polêmica, né? Um assunto que mexe com o brilho de muita gente, né? Mas depois de conversar com alguns amigos meus que escutam aqui o GadoCast, que são deficientes físicos, né? Relataram pra mim que estão sem vontade de viver, que, poxa, estão muito presos na cama, e a gente sabe que existem doenças que prendem mesmo, cara, que não tem o que fazer, né? Eu pensei assim, cara, por que você não faz uma viagem astral? Já que você tá tão monótono aí, ficar preso na cama, né? Por que você não faz uma viagemzinha? Aí eu percebi que o cara ficou extremamente interessado e que ele não tinha a menor ideia do que era, né? Então eu pensei, poxa, eu preciso fazer um podcast para que algumas pessoas saibam, tenham ciência do que é isso e inclusive possam melhorar a vida deles aqui, o entendimento da realidade delas, né?
Pois é, justamente, isso é muito útil, né? Eu fazia um trabalho de assistência, né? Inclusive, talvez seja até um pouco... Antes de eu falar do trabalho de assistência, acho melhor vamos explicar um pouquinho, dar uma base aqui do que é o mundo espiritual, entendeu? Pra quem acredita que existe ou não, ou esse inconsciente coletivo. O que é um encosto, ô Knut? É importante explicar isso agora. O encosto é um cara assim como eu e você. A gente vai morrer, a gente vai continuar, pra quem acredita, né? A gente vai perder o corpo material, vai ficar lá o espiritual. O cara, ele é viciado em beber. Ele é viciado em fumar. Ou ele é viciado em sexo, né? Ele morreu, ele vai continuar tendo aquela fissura por beber. Aquela fissura por fumar e por sexo, né? Ele vai chegar lá, pô, morri agora. Tô lá, é o espírito dele. Ele vai perceber que ele pode até plasmar uma bebida na mão, um cigarro, mas não vai dar um barato. Mas ele vai perceber depois de um tempo lá que se ele encostar, se ele acoplar numa pessoa que está bebendo, ele vai sentir o mesmo barato da pessoa bebendo. Se ele encostar numa pessoa que está fumando, ele coloca a boca na boca. Eu já vi isso do lado de lá. Ele vai na boca do cara e puxa também, né? Ele vai sentir o mesmo barato do cigarro. E assim da droga, os caracudos são cheios de encosto, cara. É um negócio impressionante, cara.
Quer dizer que o mundo espiritual, existiria um mundo espiritual e eles exerceriam influência sobre o nosso mundo.
Sim. Inclusive rola até um certo coping na galera assim, né? Tipo, ai, eu não queria fazer isso, mas os encostos ficam atentando, igual os caracudos, né? Mas veja bem, o encosto, ele aumenta uma vontade, mas essa vontade já é sua. Ele só amplifica. Então não dá pra você ficar... Sabe, igual a galera que tropeça e coloca a culpa no diabo, né? Os espíritos fazem a mesma coisa, né? Ah, é um encosto. Não, calma lá, né? É a sua vontade. Então o que acontece? Às vezes a pessoa fala, a gente fazia um trabalho de assistência espiritual, né? Até uma parada meio bizarra. A pessoa acabou de sofrer um acidente, ela faleceu, chegou, ela tá num umbral, numa zona meio ruim, uma zona suicida, que é uma zona bem densa. E chegou o momento dela, sabe-se lá por que razão, que eu não tenho nem ideia, de ela ser acendida, né? Dela ir para uma cidade espiritual, como tem até o filme do Nosso Lar, eu já fui nessas cidades também, do lado de lá. Aí o que acontece? Os nossos mentores, que estão numa dimensão muito mais acima, muito mais sublime, lembre das sete dimensões lá, eles nos usam, que nós estamos na merda aqui embaixo. Nós somos densos, né? Aí eles nos usam como intermediário para chegar nessas pessoas, porque eles são tão, a energia deles é tão sublime e tão alta que eles teriam dificuldade para acessar um lugar tão denso como o Rio de Janeiro, entendeu? Aí eles nos usam para intermediar isso, e a gente faz esse trabalho de acesso. Inclusive, é até interessante falar isso agora, um grande diferencial da viagem astral é que você não tem a limitação da matéria, né? Então a sua percepção da realidade, ela é mil vezes maior, aguçada, tanto para as coisas, positivas e negativas. Quando você ajuda alguém nesse momento que ela é elevada, o amor que você sente, a energia, é melhor do que, mil vezes melhor que qualquer gozada, de qualquer coisa, entendeu? É um negócio absurdo. Você acorda, quando você volta pro corpo, você vê que seu corpo tá cheio de lágrimas, assim, de felicidade, você fica se sentindo bem o dia inteiro, né? Por quê? Porque é multiplicado por mil. Ao mesmo tempo que uma coisa ruim também é multiplicada por mil, né? Porque é como se a matéria limitasse a nossa percepção, né? O nosso corpo material desse essa limitada. Então lá a gente fica mais solto nesse sentido, né?
Sim, então deixa eu explicar, né? Primeira premissa, que algumas pessoas aqui vão achar que, em primeiro lugar, isso é coisa do demônio, né?
Segunda, sim, eu também achava.
Vão falar que é maluquice, né? Os nossos amigos ateus aqui vão achar que você é um doido varrido. Né? E talvez seja.
Eu vim aqui para derrubar minha credibilidade hoje. Hoje eu quero jogar minha credibilidade no chão. Vamos lá.
Sim, sim. Mas então, você, no caso, existiria um mundo espiritual e haveria um portal, uma forma de você acessar esse mundo espiritual através da sua própria mente, através dessa viagem, dessa projeção astral. Né? E através disso, a sua consciência sairia do seu corpo e viajaria. E poderia encontrar, inclusive, com outras consciências que também estivessem fazendo viagens, né?
Perfeito, exato.
E parece que existiria uma companhia de viagens, que acontece em alguns grupos, né? Que ajudam, isso, né? Como uma companhia de viagem mesmo, né? Você faz assim, o seu plano, né? Você faz a escala no lugar tal. Você pode, por exemplo, o Beta que tá aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, o Knut, ele quer emigrar pra Austrália. Só que custa muito caro. Eu posso fazer uma projeção astral e ir pra Austrália nesse exato momento?
Tranquilo, instantaneamente, né? Porque o que acontece, né? Desde criança eu tive eu sou mais cético do que todo mundo, né? Eu duvidei disso, eu fazia prática, era um sentimento mais real que a realidade, e ainda assim eu duvidei, porque a minha natureza, ela é muito cética, né? Então, o que acontece? Desde criança eu tinha muito fenômeno que é chamada de a ciência chama de paralisia do sono, E o pessoal espiritualista chama de catalepsia projetiva, que é quando você acorda de madrugada e você sente que tem o peso do mundo no seu peito, você não consegue se mexer e é uma agonia profunda, né? É, como eu disse, a ciência chama de paralisia do sono, a medicina, e o pessoal da espiritualidade chama de catalepsia projetiva. Eu tinha isso todo santo dia, né? Naquela época não existia internet, né? Nos saudosos anos 90, né? Tanto que quando eu fui pesquisar depois de mais velho a questão da catalepsia, é aí que eu fui descobrir isso que eu tô falando agora, eu vi lá o pessoal dando dicas pra você sair desse estado, né? É, quando você acorda de madrugada, tá o peso do mundo no seu peito, aquela agonia, eles ensinam você a mexer as extremidades dos dedos. Já aconteceu isso com você, que não tinha esse fenômeno de acordar de madrugada?
Como se tivesse um peso sobre você, uma pessoa exatamente. Te puxando pra baixo, você não consegue nem... Só consegue abrir os olhos, o domínio do corpo.
Isso, não consegue gritar, não consegue falar nada.
Dá uma aflição, isso. Né?
Você tem que estar preso.
É, já aconteceu.
Por que isso acontece? Quando você vai, como eu falei, quando você vai dormir, o seu corpo espiritual, a alma, seja o que você quiser chamar, a consciência, ele é projetado para fora do seu corpo, ele fica ligado pelo cordão de prata. Às vezes, quando ele volta, há um desacoplamento. E aí que você tá meio lá, meio cá, entendeu? E é por isso que acontece isso, né? Algumas pessoas têm mais percepção para isso. Pelo que eu pesquisei, todo mundo vai ter um episódio de paralisia do sono, pelo menos uma vez na vida, né?
Mas depois vai fio de prata, já falou um negócio que tá de Bíblia. Bíblia tem fio de prata lá, mas eu me lembro, né? Mas que seria o fio de prata, seria não é de prata, evidentemente, mas seria um simbolismo que liga a sua consciência ao seu corpo. Esse é o fio de prata.
Exatamente. Tá. Isso.
Então, o que você tá dizendo é que a nossa consciência, ela poderia sair do nosso corpo físico, né? Enquanto nós dormimos. Não enquanto isso, estamos acordados, tá? Então, prossiga.
Perfeito. Aí quando acontece... Eu sempre tive essa questão desse procedimento, né? E eu tinha essas experiências quando eu era mais jovem, né? Eu não conseguia entender muito bem, né? A família falava, isso é coisa do capeta, né? Aí me mandavam pra igreja, né? Naquela época, nos anos 90, a igreja... Eu fui criado no catolicismo, né? Tenho o crisma, a primeira eucaristia,
na
né?
Na época você foi chamado pro padre Quevedo. Isso não existe, né?
É.
Pra fazer exorcismo.
A igreja
você.
Católica, ela era soberana nos anos 90, né? O catolicismo, né? Inclusive, eu lembro eu e o Betinha, quando eu cheguei lá a primeira vez, né? Foi justamente por isso. Eu falei, mãe, tô acordando de madrugada, travado, né? Eu via umas coisas muito loucas, assim, né? E aí ela me levou pra igreja.
I see dead people.
É, quase isso. Aí eu lembro que eu tomei um esporro terrível. Imagina o Betinha, me colocaram na fila, né? Aquela coisa quase militar da igreja lá da primeira Eucaristia. E teve que rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria. E eu não sabia rezar nada. E a mulher me deu um esculacho terrível, Knut. Eu lembro que ela me deu aquele livrinho. Quando eu cheguei lá no outro sábado, eu tinha memorizado todas as rezas. Tanto que a mulher me esculachou, né? Mas enfim, tirando a questão aí do trauma do passado. É o que acontece, você faz esse procedimento pra você... sair do corpo. Eu saí várias vezes. Eu tive experiências mais reais que a realidade, mas coisa muito doida, né? Igual eu falei, a primeira vez que eu saí da minha casa, eu vi lá meu irmão.
A primeira coisa que você vê é o seu corpo dormindo.
É bizarro.
É assim que você descobre que você está fazendo uma. Só que eu tava vendo que existe um hospital lá na Holanda que ele fez uma série de experimentos acerca dessas experiências aí, né? E uma das experiências que eles faziam, não sei se você sabe o que eu tô falando, né? É um médico,
sim.
É um holandês, né? E ele fazia o seguinte, ele sabia que existia tinha lá um procedimento lá de cirúrgico que ele fazia, né? Em que a chance de óbito era muito alta, né? E quase sempre reparava que as pessoas voltavam com alguma história. Então o que ele fez? Ele colocou tinha um ventilador de teto. Ele mandou colocar uma frase atrás do ventilador de teto. E sempre que ele ia fazer a cirurgia, né, ele perguntava pro paciente antes. Tem uma frase ali do outro lado do ventilador de teto. Caso você aconteça alguma coisa com a sua consciência e você saia do corpo, eu gostaria que quando você voltasse, você dissesse pra mim qual é a frase que tá ali, entendeu? E tinha algumas pessoas que conseguiam sair do corpo e elas voltavam com a frase. Ou seja... Então, aí, óbvio que isso aí é anedótico, a gente não tem certeza. Só quem tem certeza é ele, né? Porque pra ele pode ter combinado tudo e depois falou isso para as pessoas, né? Mas se isso for verdade, então é possível alguém, a nossa consciência, sair do nosso próprio corpo e visualizar aquilo que acontece no mundo real, como se nós fôssemos fantasmas, né? E nesse caso, tinha até relatos de pessoas que saíram do hospital e foram pra rua, viram um acidente, né? E quando elas voltaram pro corpo dela depois da cirurgia, elas falaram assim: eu vi um acidente, o que aconteceu com o fulano de tal? Aí o médico foi lá e falou assim: é, realmente, durante a sua cirurgia apareceu uma pessoa aqui. Então, parece que é real, né? Segundo essas pessoas, né? Que nem todo mundo aqui é obrigado a acreditar. Que é possível a gente ver. Não tô falando que é igual o Ghost do outro lado da vida, não. Interagir é outra história, mas é possível a gente ver aquilo que acontece mesmo com o nosso corpo físico parado em outro lugar, né?
Perfeito, eu tenho várias experiências desse tipo, né? Esse experimento foi feito no Brasil, em alguns hospitais, até passaram isso no Globo Repórter, né? É, eles colocam numa caixa fechada, né? Uma imagem, ou tipo uma árvorezinha dentro. Então, só se o cara... Como é que ele vai ver dentro da caixa? É impossível, né? Pra ele saber que tinha uma árvore ali. É, então rola esse tipo de situação, mas eu sou tão cético que mesmo com me acontecendo esse tipo de situação, eu penso, sei lá, pode ser uma consciência coletiva, não quer dizer que existe vida após a morte, pode ser que nossos cérebros estão ligados.
Sim, realmente dá a entender que nossos cérebros estão ligados. Se você for levar esse fenômeno até as últimas consequências, dá a entender que nós todos somos uma única consciência presa, que não está presa no espaço-tempo. Porque existe uma... Quando você vai para a viagem astral, existe uma sobreposição de espaço-tempo, né? De tempo, principalmente, né? O passado, o presente e o futuro, eles estão ao mesmo tempo. Inclusive, dentro daquilo que... Aquele conceito religioso do Kairos, né? Da Bíblia, né? Por exemplo, quando você sai do seu corpo, às vezes você sai e você vê coisas do passado, às vezes você vê coisas do futuro, né? Explica pra gente como é que funciona.
Cara, eu ia falar sobre isso agora, do passado, presente e futuro, né? Teve um ouvinte aqui que falou que nosso cérebro é ligado a uma consciência, poderia ser Deus, né? Olha que brisa louca, né? Esse elo de ligação poderia ser Deus, né? O que acontece? A primeira vez que eu saí, eu vi o meu corpo na cama, né? É porque, na realidade, eu já tinha saído outras vezes, mas se você fica meio preso ali, você fica meio inconsciente, semiconsciente, eu já tinha visto meu corpo, né? Aí, a primeira vez que eu saí com lucidez 100%, né? Tem mais de 10 anos isso. Eu vi o meu corpo na cama, eu saí do meu quarto, tranquilão, né? Vi minha mãe, vi o encosto da minha mãe, eu tinha um encosto lá com ela, no espírito, ele me olhou, tipo, ele ficou tipo, que porra é essa, né? Vi o corpo astral do meu irmão 30 centímetros mais ou menos acima do corpo, que é onde todo mundo fica. Quando você dorme, a maioria das pessoas fica com o corpo astral mais ou menos próximo ali do corpo físico, e fica essa zona onírica, que é a zona que gera os sonhos, entendeu? Aí que tá a loucura. Quando eu saí pro meu quintal, eu tomei um susto. A primeira coisa que eu olhei pro meu quintal, eu falei, peraí, meu quintal não é mais assim. E enquanto eu pensava isso, eu vi o meu quintal. Por quê? Meu quintal estava no meu presente, né? Eu vi o meu quintal como ele era no passado. Eu falei, meu quintal não é mais assim. Enquanto eu pensava isso, eu vi as três coisas ao mesmo tempo. Eu vi o meu quintal no passado, no presente e no futuro. É uma brisa louca. Não dá pra explicar isso. Mas eu tava vendo os três ao mesmo tempo.
Entendeu? É um chá de cogumelo violento, né?
É, loucura. Eu nunca usei droga, né? Por isso que eu já falava, eu sou muito louco sem usar. Não precisa disso, né? Mas enfim. E aí essa coisa da realidade, ela é muito plástica, né? Tanto que tem gente que fala que consegue acessar e ver futuro, ver passado. Eu nunca fiz isso por lá, né? A minha questão era mais fazer o trabalho de assistência a quem chegou a hora de subir, né? Eu me colocava à disposição para isso quando eu fazia o procedimento. Mas tem gente que vai mais com uma visão mais científica, né? Tentando ver passado, futuro. Tem gente que faz turismo astral, né? Que o cara só quer fazer viagem astral para dar o rolê dele.
Sim,
e não
sim.
Tem mal
inclusive
nisso
você
também.
Pode fazer o turismo astral sexual, você pode
ir
pro banheiro das meninas, você pode assistir as mulheres trocar de roupa, né? Inclusive, amigos, tem um filme que eu nunca vou esquecer, que conta, né? Mostra a realidade, Hollywood, né? Mostrando aquilo que acontece, né? Que eu não sei se você já viu, Beverly Hills Ninja, com Chris Farley, aquele gordo, né? No qual o filme, ele é um ninja, ele é o escolhido, né? E ele faz uma viagem astral e ele encontra com o mestre dele, do outro lado do mundo. É possível você fazer isso que tá no filme. É um filme de comédia, tá, amigos? Aqui a gente tá falando coisa séria hoje, né? É possível você encontrar com outra pessoa, fazer uma comunicação astral, uma pessoa que tá do outro lado do mundo, você se encontrar com ela? Que é possível isso? Você já se encontrou com outra pessoa? Você já esbarrou com alguém fazendo viagem astral?
Diversas vezes, inclusive eu era muito cético. Eu saía, eu sentia coisas mais reais que a realidade, mas eu falava, isso pode ser coisa da minha cabeça, eu tô doido. Eu comecei a deixar de ser um pouco mais cético quando eu comecei a ter esse tipo de experiência, que é totalmente impossível de explicar. Eu saí em três pessoas, as três pessoas lembravam da experiência. Às vezes eu não lembrava e duas pessoas me viram fazendo tal coisa. Pessoas que nem se conheciam, né, mas faziam viagem astral. Vou citar um caso aqui, eu namorava uma menina. Eu namorava não, né, tive um envolvimento.
Peguete, comide.
É, é. que ela também realizava viagem astral. E muitas vezes eu fazia.
É possível fazer sexo astral? É possível transar dentro da viagem astral?
É, inclusive, uma das formas mais comuns de assédio dos espíritos é pela. Eu vou passar um pano aqui para encosto. O encosto, ele tem uma função simbiótica. Vamos lá. Tem gente aqui, talvez tem várias pessoas aqui no chat falando que fazem viagem astral, que já passaram por isso. Por exemplo, eu era muito jovem, Knut, muito jovem. E mesmo muito jovem, eu sentia dores terríveis no joelho, nas juntas, né? Eles falam que quem tem uma mediunidade, todo mundo é médium, né? Mas quem tem uma mediunidade mais aflorada, tem muita dor nas articulações. Por quê? Porque sobra energia. Quando eu passei a trabalhar as energias, as minhas dores acabaram imediatamente. Quando você... O que que o espírito quer? Ele quer energia. O que que o vivo tem? Energia. Então, às vezes você vai dormir muito bem e acorda moído, moídaço, né? Você acorda, parece que acabou de correr. Muito provavelmente, óbvio, tem que ter todas as razões científicas. A razão espiritual é sempre a última razão, né? Primeiro você vê as científicas, né? Mas pode ter acontecido o seguinte, de você ter sido o encosto, ter passado ali e ter pegado, né? Mas tem uma relação simbiótica nisso daí. Não necessariamente é ruim. Por exemplo, o médium que não trabalha as energias, ele muito provavelmente vai ter um problema de saúde, né? Então tem uma... Normalmente eles assediam, né? Vão pela energia sexual. Por quê? Porque é mais fácil do inconsciente, né? De você, o cara segurar a onda, né? Porque no sonho vem lá a gostosona, o cara vai, já tá consciente, ele não se segura, né? Knut? Imagina o Betinho, imagina no inconsciente, né? Ele vai mergulhar lá no tonhão, pé de mesa lá, e vai pra festa, né? Então é muito comum esse assédio também, por quê? Dos sete chakras principais que estão ligados a sete glândulas, o chakra que tem a maior energia é o chakra sexual, né? Então por isso que
também... imagem na tela, vamos colocar as imagens, os sete chakras, né? Sete chakras, deixa eu ver. As imagens na tela, os sete chakras, né? Você consegue isso. Fazer a viagem astral através desses sete chakras.
É. São os principais aí que você tem que estar trabalhando eles, cada um tá ligado a uma glândula, né? Cada um tem mais ou menos uma função. E você tem que, basicamente, depois a gente vai falando aqui das técnicas, mas basicamente é limpar as energias, ficar com a mente em dia ali e limpar esses chakras. Por quê? Quando você limpa as suas energias, você vai facilitar esse deslocamento que acontece entre o corpo físico e o mental durante a noite. Então vai facilitar de você sair e vai facilitar de você lembrar da experiência, né? Só que o chakra básico aí, que é esse vermelhão, ele é o que tem mais energia, porque é o que gera energia, né? Quando junta o homem e a mulher. Exatamente. Então é por isso que rola muito o assédio, igual o pessoal tá falando de sucubos aí e tal, rola muito o assédio porque é onde tem mais energia e onde é mais fácil de tirar, né? Então é isso que acontece.
Sim. Você estava falando que você teve uma experiência compartilhada com uma sua ex-mulher.
Então eu fazia muitas experiências com elas, que eu lembrava, às vezes eu lembrava de mais partes, ela de menos, ela lembrava onde a gente estava e tal. O que aconteceu? Eu tava no quintal da minha casa, semi-consciente, tinha uns dois espíritos lá. Quando ela apareceu no meu quintal, ela falou, vim te buscar. E aí na hora eu falei, eita porra, tá projetado. Aí minha consciência despertou totalmente, né? Ela me levou pra Minas Gerais, no caso, né? Eu lembro disso perfeitamente. Ela me levou pra Minas Gerais. E chegando lá, eu fui entrar numa casa, que a gente ia fazer um trabalho, né? Na hora que eu fui entrar naquela casa... apareceu um negão na porta. Ela entrou primeiro do que eu. E na hora que eu fui entrar, apareceu um negão e não deixou eu entrar. Você não vai entrar, não. Eu falei, não, eu tô com a fulana aqui, ela me trouxe. E nisso apareceu a nega véia do lado dele, né?
Um negão.
Um negão brutaço, fortaço, né? Aí ele não queria deixar eu entrar na casa, né? Quando nisso essa menina ela veio, falou, não, ele tá comigo, e deixou eu entrar. Aí eu fui e cumprimentei ele. Falei, não, qual o prazer, meu nome é Rafael, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, né? Falou, não, meu nome é Dedé. E aí, tudo bem. Quando eu voltei pro corpo, eu falei, você lembra que a gente tava lá em Minas Gerais e tal, aquela situação? Ele falou, eu lembro que a gente foi pro Minas. Eu falei, eu conheci o Dedé lá. Aí ela falou, não, o Dedé é um cara que morreu quando ela tinha 3, 4 anos, que cuidava da fazenda lá da família dela, e que quando ela tá em apuros lá no plano astral, ele ajuda ela. Então, como era possível saber disso? E ela me mostrou uma foto, eu falei, esse cara aqui. E era justamente o que eu vi lá. Né?
Então,
como
é possível? Na sua percepção, os mortos podem virar encostos, podem virar espíritos?
Todo mundo que morre vira um espírito, né? Aí encosto é questão do que você vai fazer do lado de lá, né?
Sim.
Talvez eu não entendi o que você quis perguntar.
Mas, por exemplo, o cara morreu, ele virou um encosto lá pra ajudar a menina, um anjo da guarda. Coisa assim.
Isso.
Tá.
Então, isso, então... é porque eu não sei se é coisa de outra vida ali, mas ele sempre ajudou. Tanto que ele foi lá defender o território, né? Porque eu fui lá onde era a fazenda, mas ele ficou lá naquela. Ficou preso por alguma razão naquela terra lá. E o cara não quis deixar ele entrar na casa, né?
Sim.
E foi muito louco isso, né? Porque aí quando eu acordei. Como que eu sabia o nome do cara? A cara dele, né, moço? Eu falei, esse aqui. Ele falou, não, o Dedé é esse cara. Eu falei, manda, eu falei, esse aqui, eu tava lá na foto, né? Olha que loucura, né? Fora outras situações, né? De várias vezes aconteceu isso, né? De duas, três pessoas, todo mundo lembra da experiência. Aí eu comecei a levar mais sério. Falei, porra, esse negócio é muito doido, né? Tem alguma coisa aí. O que é essa coisa? Não sei. Mas tem algo aí, né?
Sim. Vamos falar um pouquinho de conjecturas. O que, que pode ser isso? Existe muito aquela teoria de que isso comprovaria, né, que o mundo material, que o materialismo é refutável, né? Só que só pra acreditar nisso, só se você for a pessoa que tá passando pela projeção astral, né? É, dá a entender de que passado, presente e futuro são relativos, porque através da projeção astral você consegue ter acesso ao passado, presente e futuro. Pode dar a entender que a nossa consciência é capaz de pescar, né? Que a nossa consciência, de fato, né, pode estar conectada, né, com o tempo em outras etapas. Por isso que às vezes a gente consegue ter déjà vus, né, ou ter lembranças do passado ou do futuro, porque a nossa consciência não estaria totalmente presa nesse tempo. É possível também, né?
Eu sempre tive muito déjà vu desde a infância, um negócio bizarríssimo, né?
Mas essa questão de você ter sonhos compartilhados ou essas experiências de projeção astral junto com outras pessoas, dá a entender que talvez as nossas consciências estejam totalmente unidas, né? E a única coisa que separa é o mundo material, né?
É, faz sentido. É um negócio muito doido, né? Porque por mais que a percepção é mais... É porque o pessoal também, isso é muito fácil em pular em conclusões, assim, né? Tem cara que ele passa pela viagem astral, é uma percepção mais alta que a realidade, e o cara só quer viver a realidade astral, entendeu? Ele não deixa de viver a vida material. Eles têm conclusões extrapoladas e passam a determinar a vida dele com base naquilo ali, né? Eu tenho mais dúvidas, né? Eu senti umas coisas que é impossível de sentir na realidade material, é mais intenso, são coisas inexplicáveis, tem uma incontável de... contáveis relatos desse tipo, né? Mas tem muitas teorias que poderiam se encaixar, né? Como você falou das múltiplas dimensões, né? Aquela visão budista de inconsciente coletivo. Tem muita coisa que encaixa com isso, né? Então é difícil você ser preciso, falar qual que é a teoria que mais... Eu não sei nem se dá pra fazer isso, né? Eu lembro que a gente tava conversando, né, com um amigo, e eu lembro que numa projeção astral, que a minha consciência se expande muito mais, minha percepção da realidade é muito maior, eu lembro que eu parei pra pensar sobre Deus. E eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir compreender Deus. Eu lembro que a minha mentora tava até do lado, né? Aí eu falei, caralho, aqui com a mente expandida, com uma percepção maior da realidade, eu não consigo compreender Deus, né? Falei, imagina no corpo material, né? Coitado, igual eu tô aqui agora. Coitado de mim, né?
Sim. Mas, por exemplo, você, através das suas experiências, você acredita... que a mente é produto do cérebro, ou que ela existe independentemente do cérebro, como que você vê a conexão entre mente e corpo?
Eu acho que tem algo mais. O Jung, ele falava isso, né? Que ele falava que parte da nossa consciência não está no plano material. Ele falava que tinha seria, por exemplo, uma coisa de alma, né? Eu acho que tem algo mais aí, porque é muito diferente estar aqui e estar lá, entendeu? Você é você, mas tem mais. É o que eu sinto que aqui no lado material, que estaria mais ligado ao cérebro, é mais limitado, né? Então eu acho que se aqui é o limitado, não tem ele como ele ser o base, né? Eu acho que tem algo que ele faz parte. Mas eu não sei se eu tô extrapolando pensando isso, entendeu?
Sim. Mas dá a entender, cara. Por exemplo, se a gente for levar em consideração que você. O seu cérebro tá. Meio que desligado. E sua consciência 100% viva, né? Dá a entender que existe alguma coisa que a gente não sabe entender. Então, mas existe também a percepção também, né? De que tudo isso seria uma ilusão do cérebro, que o próprio cérebro faria isso, tal como acontece com as EQMs, experiências de quase morte. O próprio cérebro humano construiria essas lembranças, né?
Exatamente, pode ser, é plenamente possível, mas ao mesmo tempo, peraí, mas como é que eu me conecto às pessoas e sei coisas que é impossível saber, né?
Coincidência.
Ah, mas eu posso dar exemplo de experiências que eu passei estando no corpo, né? Por exemplo, de aparecer espíritos e eu e outra pessoa que tá comigo ver e receber a mensagem.
Você entendeu? Viu o espírito sem precisar estar fazendo projeção astral, no
caso. Que você fica tipo, que porra que acabou de... Tipo, a pessoa tá falando comigo, né? Tá falando de uma mágoa que ela tinha em relação a uma pessoa que faleceu e tal. Aí do nada, nunca tinha acontecido isso comigo. Me baixo o Chico Xavier, coloca a mão na cabeça, instantaneamente assim, igual eu colocava. Sentia a mão no ombro e falou, ele tá aqui, tá querendo falar isso, tá querendo tal. Aí ele foi e acessou aquela pessoa. Transmitiu o sentimento pra ela lá e ficou tipo, que foi uma coisa muito bizarríssima, bizarríssima. Não,
você já tem viu o espírito? Você já viu? Assim, carne e osso?
Já tô mil vezes no plano.
Como que é o espírito? Como que é o espírito? O que é um espírito? Fala pra gente, como que é a forma de um espírito?
É que tá, isso é muito romantizado. O Knut espírito é idêntico ao Knut vivo. Você tá entendendo? Ele não tem nada demais. Né? O Knut que morreu é igual o Knut que tava materialmente vivo, entendeu? Não tem nada de outro mundo. O que acontece muito que tem essa coisa? Porque igual como eu falei, um vai chamar de mentor, o outro vai chamar de guia, o outro vai chamar de anjo da guarda. Isso aqui é um pouco polêmico, eu vou falar e vai parecer muito gadernal. Mas, por exemplo, a pessoa faleceu, a pessoa é muito religiosa, muito cristã, entendeu? Essa pessoa ela vai ter uma experiência, uma viagem astral, uma experiência assim, mais de maior lucidez. O mentor vai aparecer para ela, se ela é do candomblé, como um nego velho, como um índio. Se ela é muito cristã, vai aparecer como um anjo. Se ela, por isso que o pessoal acha que fala com Jesus, vai aparecer de acordo com o que a pessoa acreditar ali, o mentor, a situação. O que acontece, por exemplo, já aconteceu isso comigo, olha que situação ridícula, isso aqui é fuga adrenal. A pessoa faleceu, né? Inclusive com essa menina que eu falei, né? Aí a gente ia lá, a pessoa devia ser muito, muito boa, né? Porque a pessoa acabou de sofrer um acidente de carro e já ia subir. Normalmente a pessoa fica sofrendo lá um bocado, né? Até porque você pode chamar também de purgatório, né? A fase que a pessoa fica nas dimensões mais baixas, né? Aí a pessoa já foi instantaneamente, era ela e a filhinha, e já foi subir instantaneamente. Essa pessoa ela é muito cristã. Quando a pessoa morreu, ela chega lá e fala, peraí, cadê o céu? Cadê o Deus? Mas na verdade ela morreu, ela tá ali do lado do corpo dela, do mesmo jeito que ela era antes. Ela fica esperando, peraí, cadê? Cadê? Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê céu? E quem que aparece lá pra ela? O Betinha, né? Eu sei que é decepcionante, né? A pessoa tá esperando uma coisa muito maior e aparece eu lá pra subir ela. Então é isso que acontece, né? Então, tem muito essa questão da visão que a pessoa tem de vida pra determinar esses contatos, entendeu?
Sim, então não, aqui a gente não tá atacando a religião de ninguém, né?
Nenhuma, eu tô fazendo secretismo, né? Eu tô juntando tudo pra falar. Tudo tem razão, cara, basicamente, né? Eu vejo dessa forma.
Tudo tem razão, não, é mais fácil todo mundo tá errado.
Faz sentido.
Mas assim, mas vamos lá. Vamos aqui desbravar os segredos aqui da viagem astral. Como que a gente faz? Como que o Betinha, que às vezes o cara tá na cama dele, tá numa situação periclitante, o mundo dele material é terrível, ele às vezes é um cara feio, né? É possível, ele quer virar um alfa em algum lugar, então ele quer virar um alfa astral. Como que ele pode até pegar mulher no mundo astral? Como que faz pra viajar astral? É com hipnose? Como? É uma pílula que você toma? Blue pill, red pill? Você faz uma massagem? Aperta um botão? Qual é o botão que você aperta pra você fazer a viagem astral? Como faz?
Tem várias técnicas, né? Tem gente que sai com muita facilidade, né? Isso vai depender de cada um. Eu sempre ensino pra galera, quando eu falo isso pras pessoas, né? É engraçado, né? Tô numa mesa com 5 pessoas, eu falo, 3 acham que eu sou maluco, bitolado, 2 acham que eu não sou tão doido, mas dessas 2, só uma passa a praticar, né? É sempre a mesma coisa. Depois de passar uns 3, 6 meses, a pessoa vem me falar, caralho, eu recebo uma mensagem de madrugada aqui, quando eu acordo, eu vou lá, caralho, que doideira, cara, saí do corpo e tal. Como é que o meu Betinha vai fazer isso aí? Basicamente, você tem que estar alinhando os seus chakras, a sua energia, para acontecer esse descolamento. Esse é um processo que leva tempo, né? Isso aqui é tranquilo. Antes de dormir, você vai basicamente controlar a sua respiração, fazer uma espécie de meditação ali, antes de dormir, para alinhar esses chakras que estão aparecendo aí na tela. Coisa simples, você respira, faz uma respiração, espera alguns segundos,
Inspira pelo nariz, respira pela boca, assim.
Exatamente. Você vai imaginando o chakra coronário nessas cores aí, vai expandindo, você vai começar... No começo você se sente um idiota, um retardado, você fala, por que que eu tô fazendo isso, né? Mas o que acontece? Depois de 2, 3 dias você começa a sentir as energias, você fala, tô ficando maluco. Aí na primeira semana, normalmente o que acontece? Você começa a lembrar de todos os seus sonhos. Você fala, que doideira, tô lembrando do meu sonho todo dia, né? Aí passa umas 2, 3 semanas, você começa a ter uns sonhos lúcidos, né? Normalmente depois uns 2 a 3 meses você começa, porque leva tempo para você limpar as energias, tirar essa coisa mais densa, né? E dar uma alinhada nisso. E também não adianta você fazer meditar e você ser um filho da puta, né? Ser um caloteiro, perverso, safado, narcisista, sem vergonha, né? Porque isso vai afetar o seu estado áurico, né? Inclusive, que é muito comum também, o pessoal fala que o santo não bateu, né? Normalmente você, quando você conhece uma pessoa, ela tem essa assinatura desse campo energético dela, né? Quando você abraça uma pessoa, você se sente mal, né? Porque ela tem esse desalinho aí, não bate com você. Então não adianta você querer meditar 30 minutos se no resto do dia você é um filho da puta, entendeu? Isso não, não vai dar muito certo.
Ô psicanalista Beta, eu tive um pastor meu que na infância ele comprou um livro nos anos 70 que ensinava ele a fazer viagem astral, né? E ele falou que ele teve uma bad trip do caramba, uma aflição. Falou que ele não aguentava mais, que ele queria sair daquilo lá e não acabava nunca. E quando ele terminou, ele falou, isso é do demônio, nunca mais quero fazer isso. Você já teve uma viagem desse tipo?
Olha, eu já sofri assédio, mas é quase impossível isso acontecer. Por quê? Na viagem astral, é muito fácil você perder ela. Você sente medo, se você se assusta, você volta pro corpo insta, né? Eu esqueci o nome desse cara que você falou, não quero acusar ele de nada, não. Mas eu acho que esse cara tomou foi alguma coisa, viu?
Possivelmente ele tava tomando alguma coisa nessa época.
Eu acho que isso aí não foi viagem astral, não. Porque a viagem astral é muito fácil. Tem coisas ruins, tem. O assédio é pesado. Mas qualquer merda que dá, você volta instantâneo pro corpo. Não tem como você estar sofrendo e continuar lá e não conseguir voltar. Isso é praticamente impossível.
Você fica com medo dos encostos? Quando você encontra algo.
Se você ficar com medo, você volta pro corpo insta. Por isso você tem que ter um trabalho de maturidade também. De estudo. Se você ficar com medo, você meio que agita o seu corpo físico e você volta, entendeu?
Mas quando você tá fazendo sua viagem astral, você tá voando igual o Goku, igual o Superman, né? Fazendo rasante. Como é que você faz a sua viagem? Você voa ou você vai pela terra ou pelo mar? Como é que
não, você vai alinhando isso daqui, né? Depois, aí com o tempo você vai começar e você começa a sentir reflexos do seu dia também, né? Do seu dia a dia. Especialmente depois que você faz um trabalho lá de ajudar alguém. Você fica o dia inteiro, porra, é um negócio bizarro, se sentindo leve, né? Porque você tem um reflexo do trabalho que você falar. Aí você fez, você vai sair ali, provavelmente você vai estar nas dimensões mais baixas, você vai estar no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, é complicado você voar, você ficar tal, mas até que dá. Porque na primeira dimensão é um pouco mais complicado, porque ela é muito densa, né? Mas da segunda pra terceira já dá pra você voar, dá pra você acessar o que você
essas
quiser.
Essas dimensões, elas tentam mimetizar a realidade que a gente vive? Elas são camadas
quanto da nossa mais realidade. Densa, quanto mais densa, mais próxima da realidade. Na primeira e segunda, você vê sua casa basicamente do jeito que ela é. Entendeu? Aí, às vezes, você tá na terceira pra quarta, você tá onde é a sua casa. Você sabe que tá onde é a sua casa também, mas meio que você não vê ela ali. É um negócio muito louco. Quanto mais denso, mais próximo do mundo material. Mais fidedigno à realidade.
Sim.
Quanto mais você vai vendo.
E você pode encostar nos encostos? Você pode conversar com os encostos? Fala aí, encosto, como é que você tá? Fala aí, parceiro.
Sim, sim, você ajuda os caras. Fala, para com essa merda, cara. Não mexe o saco.
Eles são pessoas como nós. Tem um encosto flamenguista? Tem um encosto flamenguista? Fala assim, o cara que cola no cara pra assistir o jogo do Flamengo? Tem isso?
Eu não duvidaria, né? Porque não pelo jogo em si, mas se você for ver a média do que os torcedores do Flamengo fazem, certamente eles estão carregados de encosto, né? Certamente eles também curtem o Mengão, né?
Exatamente. Então, eu sabia que tinha alguma motivação por trás disso tudo, né?
Indiretamente, ali a torcida do Flamengo é enorme no umbral, né?
Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, pro Beta sai do corpo. Ele tem que segurar a respiração, inspirar e respirar pela boca e pelo nariz, né? E começar a meditar. Você diria que existe alguém que... Porque você falou que no início você precisa de ajuda, senão você não vai conseguir, né? Tem algum... Como você faz pra conseguir um parceiro pra te ajudar?
Vamos lá, falando sério, né, agora. Tem um site chamado viagemastral.com, que tem um material que é totalmente grátis. Tem um monte de gente aí no chat falando que faz viagem astral, que conhece, o pessoal deve conhecer. É Saulo Caldeirão o nome dele, né? Eu até me lembro que conversava mais com ele, mas quando eu tinha Facebook. Tem muitos anos que eu não tenho mais Facebook. Tem lá o curso em áudio, tem o curso em PDF, explicando tudo direitinho, material de graça, né? Tem lá pessoal de todas as religiões, né? Tem lá gente de todas as religiões que pratica viagem astral, né? Tem passagens na Bíblia que justificam, né? A questão do arrebatamento lá, que os profetas, como eles falavam. Eu não quero polemizar aqui, né, com o pessoal da religião, porque eles são meio intolerantes aqui com as coisas. Não tô falando que nada é, né? Eu só tenho dúvidas aqui. Mas eu tô, o que eu tô querendo explicar aqui agora é que não necessariamente isso aqui é coisa do capeta. Tanto que eu usava pra quê? Eu usava pra ajudar o pessoal lá, né?
Nunca bem, né?
Nada. É, exatamente, né? Tinha reflexos, né? É, depois que meu pai faleceu, eu encontrei com ele algumas vezes lá também. Toda vez que eu via meu pai, por exemplo, eu caía de joelhos e começava a chorar de tanta felicidade, né?
É possível encontrar com os mortos? É possível encontrar com os mortos?
Claro, mas
com uma frequência absurda. Seu avô, bisavô.
Eu via meu pai. É, tem um tempo que eu não vejo meu pai porque ele reencarnou, né? Pelo menos foi o que me foi dito lá de lá. Ele tem uns anos que eu não vejo meu pai. Né? É um negócio absurdo, cara.
Você mas você de conversava com seu pai? Eu conversava com seu pai, perguntava sim, com ele, ele já sabia o que estava acontecendo contigo. Falava assim, pai, agora eu tô escrevendo um livro com o Knut. Aí seu pai, poxa, você associa com esse cara não, meu filho.
É, meus conselhos, né?
Fazer participar de GadoCast, meu filho. Você é tão inteligente. Você associa com esse cara não. É, o que você falava pro seu pai?
Então, teve até. Eu bloqueei boa parte da minha mediunidade na adolescência também, por questão de medo, né? De trauma. Eu tinha bastante, como eu falei, catalepsia todos os dias, né? Quando meu pai faleceu, isso tem uns 10, 11 anos, eu passei a ter catalepsia também durante todo santo dia, né? E eu tive uma experiência com ele muito bizarra, né? Ele tava lá ainda pra tratamento intensivo lá, ele já tinha tido morte cerebral, basicamente, né? Mas não tinha declarado a morte dele ainda, né? Na noite que ele morreu, eu tive uma experiência. Eu estava dormindo, né? Já estava aquele drama que ele estava no hospital há vários dias, né? Eu tive uma experiência com ele muito intensa, mais real que a realidade, né? Que eu acordei com lágrimas, né? Chorando assim, que nunca tinha acontecido na minha vida, né? Eu acordar, pô, escorrendo lágrimas. Falei, que porra foi essa, né? E que ele se despediu de mim, né?
Isso total, já aconteceu aqui em casa. Isso já aconteceu aqui em casa, tá? Minha avó estava no hospital e todo mundo aqui em casa acordou chorando, todo mundo sabia que ela tinha morrido. Aconteceu aqui em casa.
Bizarro, né? Bizarro, né? E não foi, eu necessariamente não estava triste, né? Pessoal, como é que você confunde sonho lúcido, não confunde sonho lúcido com viagem astral? Primeiro, a viagem astral é 50 vezes mais intensa, você não vai duvidar. E quando você volta da viagem astral, não tem delay. Você sabe que você voltou. Quando você acorda, você sempre tá meio confuso. Ah, tal, não. A viagem astral, não. E eu voltei daquela experiência com meu pai aceso. Eu falei, que porra é essa? Eu olhei, eu passei a mão na minha cara e tinha lágrimas. Eu falei, que aconteceu? Que porra foi essa, né? Aí depois a gente recebeu a ligação, minutos depois, que ele tinha falecido, de fato, né? E depois desse episódio, há uns 10, 11 anos, eu passei a ter catalepsia todo santo dia. Aí, nessa época, eu já tinha internet, né? Há 10 anos atrás eu tinha 22 anos, né? Era uma coisa bem melhor do que nos anos 90, que ninguém tinha acesso à informação. Aí eu fui pesquisar, falei, qual é o nome dessa porra que eu tenho desde criança? Aí eu vi que tinha explicação médica e explicação espiritual. Eu falei, a médica faz mais sentido, né? Mas eu fui testar outra, me senti um retardado. Falei, vou tentar praticar. Me senti um retardado, deitando na cama lá, respirando, falando, o que eu tô fazendo? Eu sou um imbecil, né? Mas aí com isso eu passei a ter várias experiências naquele período, né? E foi mais esse episódio que fez eu voltar, né? Então eu tive alguns encontros com meu pai, tive alguns encontros com a minha avó, né? Agora eu tenho uma infinidade de encontros com pessoas que praticavam viagem astral. Basicamente, cara, eu vi uma pessoa do lado de lá, eu ajudava, um parente dela, eu abri o Facebook de manhã, sonhei com você, Rafael. Deu sim, a gente tava numa cidade e tal assim. Dela, aí a mulher fica, que porra é essa? Isso é coisa do capeta e tal, entendeu? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu tenho uma experiência do lado de lá com a pessoa e a pessoa ela lembra como sonho, entendeu? Mas eu lembro de tudo com muito mais detalhe. E a pessoa fica achando que eu fica só horrorizada. Alguns passam ficam mais curiosos e passam, porra, que doideira, como é que você lembra? Como é que você sabia disso? Era o meu sonho. Mas o pessoal normalmente.
Pra pessoa pensa assim, você está completamente incorporado por Satã, né?
A reação mais comum é o medo e o
ou
medo
você está fazer jogar. Os evangélicos vão achar que você está com um demônio. E os ateus vão achar que nós somos malucos, né? Qual que você prefere, maluco ou satanista? Qual que você prefere, Alcunha?
Rapaz... Entre essas duas, maluco.
Eu vou ficar com certeza maluco, beleza? Muito bom, amigo.
Mas eu não sou espírita, tá vendo o pessoal falando, eu não sou espírita. Eu fui criado no catolicismo, né? É porque tá...
Inclusive, eu tava lendo um livro do René Guénon esses dias, O Erro Espírita. Você já ouviu falar desse livro?
Não, senhor.
Esse livro é interessante, cara. O cara destrói o espiritismo, né? Só que os fenômenos que são estudados pelo espiritismo, pra mim, eu tenho que levar eles em consideração, né? E pelo menos eu já tive experiências espirituais, acho que eu já contei aqui pra você, né? Você também já teve um monte. Isso quer dizer que existe alguma coisa, né?
É. pessoal fala que, pra que você usa viagem astral? Dizem que na Segunda Guerra usavam pra ver território inimigo, né? Que você pode ir lá com seu corpo projetado, ver o território, né? Espionar sem ter, né? Não vai acontecer nada com você, você tá no seu corpo astral, né? Tem umas utilidades práticas, assim, né? Mas normalmente você tem, pra quem acredita nisso, tem uma certa programação espiritual, né? O seu mentor não vai deixar você sair pra ficar fazendo bosta, né? Que, por exemplo, se eu for na sua casa, Knut, com o seu corpo dormindo, e eu te perguntar a senha do seu corpo bancário, você vai me falar. Se eu tiver inconsciente, entendeu? Mas o meu mentor nunca vai deixar eu ir aí pra fazer isso. Tá entendendo? Porque seria uma coisa totalmente fria, uma coisa totalmente torpe, né? Provavelmente ele vai tirar a minha consciência disso, não vai deixar eu lembrar.